واللي بده من ثلاثة شريمة واللي بده مساعدة. فلانو بكتور في كاية مساعدة انت من اللي ميزو بقى فرعيس من ميزو اللي بده ديلي تي عبسوا a pessoa saindo da do, saindo, sabendo que tem um objetivo, esse mundo, a vida da pessoa, então ela tem que saber qual que é o objetivo. Então o livro de Mussar vem explicar para a gente qual que é o objetivo da pessoa nesse mundo, e não só para a pessoa saber isso que ele fala aqui, vamos ver na introdução. Às vezes a pessoa sabe, mas a pessoa não coloca isso na cabeça, no coração, desculpa. A pessoa, na cabeça ela sabe que tem algum objetivo, objetivo elevado, mas ela não está no coração dela. Então o objetivo de Mussar, ele vai falar agora, é isso, é ensinar a pessoa qual o objetivo nesse mundo, na vida da pessoa, e também a pessoa colocar isso bem dentro. O livro de Mesilat Sharim, em meus olhos, e nos olhos de muitas pessoas também, é o melhor livro que tem de Mussar. É, como tem best-seller, né? Acho que de Mussar é Mesilat Sharim o melhor. Só para saber um pouco da história, ele nasceu faz 300 anos atrás, o Ramchal. Ele fez vários livros de Kabbalah, de filosofia, Derech Hashem, Das, Kunot. Esse é o único livro que ele fez de Mussar. Mussar simples. Eu, o que eu mais me impressiono, tá bom, do Mesilat Sharim, é isso. Ele era um Baal Mekubal muito grande, não sei se vocês sabem, mas ele viveu menos de 40 anos. E nos últimos 10 anos da vida dele, que ele fez os livros dele, e ele não era um rabino, ele lapidava diamantes, ele não queria ter proveito de Torá, pegar dinheiro de Torá, então ele tinha panassá e sustentava os pais dele também, não só os filhos dele, como os pais dele também. E ele era um Baal Mekubal muito grande, muito grande. E se vê dos livros que ele fez, Derech Hashem, Daf Unot, é impressionante, filosofia, como ele sabia, e Kabbalah. E mesmo assim ele fez esse livro, que é um livro simples de Mussar. Nada, quer dizer, claro que tem no meio filosofia também, mas o principal do livro é Mussar, para a gente saber. Quer dizer, eu vejo nisso, o famoso que o professor Salanter, ele falou, o professor Salanter falou, perguntaram para ele o que ele estuda Kabbalah. Ele estava Kabbalah. Então ele falou assim, olha, o que vai me mudar se eu sei que Deus está no sétimo céu ou no sexto céu? Não vai me mudar nada. O que me muda é que eu sei que quando eu falecer eu vou ter que prestar contas. E se eu não fiz as coisas certas, não vai ser bom. Isso muda para mim, né? Então isso é o Mesilat Sharim. Isso que ele vem, ele fala coisas simples para as pessoas saberem que nada de Kabbalah, nada. Simplesmente o dever da pessoa. Então, vamos começar, a gente vai indo na ordem. Vou saber também que esse livro é livro aceito por todos os Litaim, Hassidim, todo mundo. Quer dizer, o Gaon de Vilna, não sei se vocês sabem, o Gaon de Vilna, ele viveu um pouco depois do Ramchal, há 200 anos atrás ele viveu. Ele falou que se ele estivesse vivo no mesmo tempo que o Ramchal, ele iria a pé para aprender dele Torá e Mussar. O Gaon de Vilna morava em Paris, para quem não sabe, o Ramchal morava em Amsterdã, na Holanda. Para ir a pé até lá, era um caminho bem puxado. E o Gaon de Vilna era uma pessoa que ele perdia tempo, pessoa que estudava dia e noite. E ele falou que ele está pronto, ele ficou tão impressionado no livro, nos livros dele, que ele falou que ele ia a pé. Ele também falou que não tem nenhuma palavra de sobra nesse livro. Isso é o Gaon de Vilna, mas também tem o Rebbe Melech Milezensk, o Bnei Sosskor, um monte de rebos hassídicos que falaram que Mussar é uma ótima coisa, mas Mesilat Sharim é o melhor. Eles sempre falavam para estudar Mesilat Sharim. Ele nasceu na Itália. Depois do casamento ele foi para Amsterdã, para Holanda, e morou em Holanda, na Holanda. E ele fez o livro na Holanda, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, para comparar, o Rambam, em relação a Alahá, é o best-seller que nós temos em relação a Alahá. Nenhum Rishon, do Raj Baritva, nenhum Rishon, não escreveu um livro tão bom, tão... como se fala em português? Como? Tudo. Na Alahá, como o Rambam. Ele criou Yad HaChazaká do Rambam, ele trouxe todas as Alahot. É uma coisa impressionante. A mesma coisa em relação a Mussar, todo mundo diz que não existe um livro tão que ele, tudo ele traz direitinho, ele, por completo, sobre em relação a Avodat Hashem, que tem que trazer, o Mesilat Sharim. E um gadol da geração passada, ele falou assim, muitos livros complicados, eu acho que eu poderia fazer, que fizeram faz 100 anos atrás. Eu teria... de Guimará, livros assim, mas um livro como Mesilat Sharim eu não conseguiria fazer. Quer dizer, é um livro muito mekubal, certo? Muito. E tem que saber que ele traz muitas vezes sinônimos, palavras sinônimas. Eu não sei se eu vou saber explicar cada palavra, mas o Gaon de Vilna falou que cada palavra, nada não está de sobra. Quando ele faz duas palavras sinônimos, quer dizer que ele quer falar as duas mesmo, não só para sabe, palestrantes falam assim bonito, então trazem, não é isso? Não é esse o objetivo. Muito bem, então agora vamos ver rápido a introdução do livro, para a gente poder entrar no livro. Então, Hagdamat Arava Mechabed, introdução. Amara Mechabed, falou Mechabed, Mechabed é o autor do livro. A Hibura Zé, Loi Hibarti, Vlelamet Libnei Adam, Etashelo Yadu. Esse livro eu não fiz para ensinar as pessoas que elas não sabiam. Não é esse o objetivo. Ela las kiram et hayadu alahem. Eu fiz o livro para lembrar o que eles já sabem. Kvar, hayadu alahem kvar, o mefursam et lampis sungadol. E é muito famoso para eles. Ki lo timtza, você não vai achar, berov dvarai, a maioria das minhas palavras, ela dvarim sherov bnei adam yodim otam. Só coisas que a maioria das pessoas sabem. Velom mistapkim bahem klal. E eles não têm dúvida. Ela shekefi rov pirsumam. Porém, como é tão famoso, o Kenege Masha Amitam Bluyalakol, a verdade é tão aberta para todo mundo, Kah Haelem Mehem Matsui Meot. Por isso mesmo, a pessoa, ela, como se fala em português, é como?
Descobre.
Não, ao contrário. Encobre. Encobre. É tão famoso que a pessoa acaba encobrindo isso, esquecendo isso. A Elem Matsui Meot Vashikharaba. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Ele falou isso faz 300 anos atrás. Certo? Mas hoje em dia, eu diria que não é tão atual assim. Infelizmente, a gente caiu. A gente caiu. Quem ele dá, adorou. Certo? Então, eu diria assim. É verdade por parte que ele fala. Daqui a pouco vamos ver que ele veio lembrar. Muita coisa nós sabemos, mas temos que lembrar. Mas nós, infelizmente, a maioria das coisas que está escrito nesse livro, nós não sabemos. Ele fala que a maioria das coisas que está escrito nesse livro, nós já sabemos, só que a gente esquece com o tempo, no dia a dia. Não é verdade. Hoje em dia não é assim. No tempo dele era assim, tá certo? Hoje não é assim. Mas, em todo caso, a outra parte é verdade que ele fala, que a gente, mesmo o que nós sim sabemos, a gente acaba esquecendo no dia a dia. Por isso, ele fala uma coisa muito importante. Alken, en atoelet anilkat mizea sefer. O proveito desse livro não é, não sai, e no yotze, minakriyabo pamachat. Você lendo uma vez esse livro, você não vai, não é esse o objetivo, não é esse o proveito que você vai tirar desse livro. Por quê? Kitvareshar shelo yimtza akore besichlo chidushim. É bem capaz que o leitor não vai achar chidushim, novidade no livro, achar criato. De novo, não é para nós isso. Shelo ayubo lifnei criato, que ele não tinha antes. Ela mata. Talvez ele vai achar só um pouco de novidade. Então, se ele vai ler uma vez, não vai adiantar nada. Eu já sabia isso, eu já sabia. Então, qual que é sim o objetivo? Qual é sim o proveito? Aval atoelet, o proveito yotzemi na chazara alav atmada. Ele tem que voltar para isso algumas vezes. Por quê? Que yizkeru lo hadvarim haele anishkachim imne adam bateva. Como o objetivo não é ensinar coisas novas, ele fala, é sim lembrar a pessoa coisas que ele já sabia e ele está esquecendo, então para ele lembrar, ele tem que ver algumas vezes, de novo, de novo, de novo. Esquerulo Advarim. Oi, Jack. Tem um certo charim com o Jack aí? Olha com alguém.
Bom dia.
Tem um certo charim? Quer olhar? Vem junto? Sabe o quê? Tá bom? Tudo bem? Tá certo. Kiskeru. É isso aí. Kiskeru lo. Eu já encomendei meu Klaf Sharim. Tem que chegar, certo? Vai ter mais. Kiskeru lo hadvarim aele. Ele vai se lembrar dessas coisas. Anishkachim. Que são esquecidas. Mibnei Adam Bateva. Vyasim elibo chovato. Asheru mitalem imena. Esse sim é o objetivo. Se ele vai falar algumas vezes, vai ler algumas vezes, ele vai começar. Então, isso é certeza, pessoal. Essa parte é certeza que ele tem razão. Mussar, estudar Mussar. Todos falaram que a parte do objetivo é, você já sabe, tá bom, mas enfia no coração isso. E isso só dá mais uma vez. O Vestrô Salanter, ele fez uma. Bom, isso é uma. Ele fez Tunata Mussar, ele fez movimento de Mussar. Esse movimento de Mussar que ele fez, não todo mundo aceitou no tempo dele, mas estudar Mussar todo mundo aceitou. Então ele fez 10 mandamentos como estudar Mussar. E um dos mandamentos é, ele falava que quando chegava numa frase que a pessoa ficou impressionada da frase, então ele repetia essa frase, de novo, Porque o objetivo não é só, de novo, leia. O objetivo é que entra no coração, que ele fica impressionado disso. Sinta o que o Mestre Sharim fala. Esse é o objetivo. E isso só vem com mais uma vez. Às vezes a pessoa está cansada, por exemplo. Então ela não pegou tanto. Então, mais uma vez, a terceira vez vai pegar melhor, mais forte. Esse é o objetivo. Eu conto para meus alunos, para pessoas também, que eu ficava bobo. Eu estudei em Paunovich, né, faz 20 anos atrás, e eu via os Rosh Shivot, o Rashach, o Dovid Povarsky, por exemplo. Todo dia, ele tinha 90 anos, quando eu estava lá, tá? Todo dia, às 7 da noite, era Seder Musar. Das 7 até 7 e meia à noite. Eles iam para o lugar deles, eles estavam estudando lá no Beit HaMidrash, mas iam no lugar deles, pegavam com o Mesilat Yesharim, o Rashach era o Mesilat Yesharim, e o Dovid era Ori Sredo, o Isur Salam, tanto faz. Mas eles sentavam e estudavam esses livros como nós. Eu ficava bobo. Quer dizer, eu, tão jovem, estudando lá, e ele, tão velho, com 90 anos, já sabia o livro de cor, deve ser, de cor e salteado. E também quais são os pecados desses rabinos entre nós, né? E eles todo dia, se falam, os Hasidim falam que os Averot dos Rebbes, ao fim de Gizuk, ela vai pra gente, que nós temos esses Averot que os rabinos grandes têm. E eles todo dia lá, eu via, eu ficava observando eles, né? E eles estudando lá, o Mesilat Yesharim, coisas tão simples, tão básicas, de novo. É isso aí, certo? Quer dizer, mesmo um rabino tão grande assim, que ele sabe todo o Mesilat Yesharim de cor, mesmo assim, mais uma vez, vai acrescentar mais uma coisa dentro dele, né? Eu também, não comparando, né? Mas já li algumas vezes esse livro Mesilat Yesharim. Quantas vezes eu vejo mais, eu fico também, me mexe comigo também, não adianta, é assim que vai. Isso que ele fala aqui. Então, uma vez lê, não vai adiantar quase nada, ele fala. Através que ele vai ler algumas vezes, ele vai começar a colocar no coração dele o que ele está esquecendo. Vetire, e observe. Imtidbonen, que você vai se aprofundar. Bahove. Bahove quer dizer no presente, o que acontece na atualidade. Baroba olam, a maioria do mundo. Kirov Anshei Asechel Amehir. A maioria das pessoas inteligentes, Sechel Amehir quer dizer inteligentes, Vapikrim, também espertos, Acharifim, boa cabeça, Acharif é... Como? Apimentado, é isso aí. E assim o Rofit Bonenam Vistaklutam Bedakut Achokmot. Eles vão se aprofundar mais em detalhes da sabedoria, e a profundidade do pensamento, eu vou depois explicar, cada um tem a sua coisa que ele gosta de se aprofundar e pesquisar. Tem aqueles que eles gostam muito de se aprofundar e pesquisar sobre a ciência, sobre a criação, sobre o céu e a terra, como vai as plantas, etc. Vacherim, outros, itnu kol yunam litchuna ulandasa. Chuna quer dizer astrologia, e handasa quer dizer como construir, engenharia. Tem aqueles que eles se aprofundam nessas coisas. Vacherim lemlachot, outros com, por exemplo, costurar ou esculpir, essas coisas. Vacherim, então, cada um tem o que ele gosta mais de fazer, se aprofundar e de pesquisar. Vacherim, tem outros, yichnesu yoter elakodesh, eles vão entrar mais para dentro, para o que é sagrado, da Haino Limuda Torá do Chá, que é aqueles que eles gostam de estudar a Torá e se aprofundar na Torá. Mehendo Pilpule Alachot, aqueles com a, talvez Pilpule Alachot, que a Gumará seria aqui. Mehendo Midrashim, aqueles com Midrashim bonitos às vezes gostam. Mehendo Piske Adinim, outros gostam de Alachot, mas estudar cada um que ele gosta. Ach Meatim Yu, poucos serão, Minaminazé, esse tipo, Asherikvu Yun Berimud Alinyanesh Leimut Avodah. Poucos vão se aprofundar em relação ao que eu tenho que fazer nesse mundo. Seder avodah, shlimut avodah, quer dizer, shlimut avodah, pessoal, quer dizer, avodah perfeita. Como que eu vou chegar para a perfeição em relação a Deus? Poucos. Olha, é impressionante, tá? Porque ele falou isso faz 300 anos. Hoje é bidiuca, assim, tá? É direitinho assim, mas faz 300 anos dá para pensar que era diferente. Parece que nesse ponto, não. Ele já fala que no tempo dele, já, pessoas não gostavam muito de se aprofundar nisso. Preferiam se aprofundar em tudo que é coisa e não nisso. Hoje em dia também é assim. Para vocês saberem, não só Balabatim, né? Como Bakurei Shiva também. Bakurei Shiva, tem Bakurim que eles estudam muito bem. Gemara, Yalachá. São bons alunos. Chega no Mussar, eles não gostam de estudar Mussar. E eu pensei sobre isso. Por que mesmo Bakurim não gosta de estudar Mussar? É bom vocês ouvirem, tá certo? Eu acho que, me perguntaram também já isso, eu acho que o motivo é o seguinte. Não adianta, uma das pessoas deu me falar que ele ouviu bater no shiur de Mesilat Yesharim, Ele falou, ele está com medo de vir porque ele ainda não está lá para fazer tshuva, ele me falou, né? Quer dizer, a pessoa, não tem dúvida que quem estuda Mussar mexe com a pessoa. Alguma coisa, você faz tshuva, mas ele olha para o mundo de um outro modo, olha para a vida de um outro modo. Pessoas têm medo disso. Pessoas não querem fazer uma coisa, até Bahurim também. Gemará não obriga nada a pessoa, o Bahur. É legal estudar Gemará, tem svarot bonitas, é legal o shiur do Rabino e tudo. Ele pode sair de lá, o mesmo que entrou, né, Arié? Mesmo que entrou, pode sair também, mas não precisa mudar com ele nada, Gemará. Mussar é diferente. Não dá para estudar Mussar e você não mudar. E você é por isso tudo. Não existe isso. Então, por isso, os Bahurim, eles preferem não estudar Mussar. Mas quem começa a estudar Mussar, todo mundo, ele vê a importância. Ele vê que ele está no outro caminho completamente, certo? Então, ele fala que... Eu sei. É verdade. Olha, nas Shivot estudam também, o ano inteiro também tem um Seder de Mussar. Meia hora. Mas, infelizmente... Na Shiva que eu estudei, por exemplo, a maioria não ia no Seder Mussar, certo? E eu, para vocês saberem, também não ia, com 18 anos, e eu até ficava bravo, bom dia. O senhor tem o Mesirat Sharim? Eu falo a verdade, em Bonovich, onde eu estudava, era uma regra que tinha que estudar Mussar no Betamidrash, às 7 da noite. E quem não queria estudar Mussar, tinha que sair. Não podia estudar Gemará no Seder Mussar. E eu não gostava de Mussar, como todo Bahur, quer dizer, muito Bahurim. E eu ficava lá estudando Gemará. E umas guias, a Shiva vinha para mim e falava, e fechava a Gemará na minha frente. E eu ficava tão bravo com ele. Eu estou no meio do Tosfot aqui, deixa eu acabar o Tosfot, era 7h10 já. Não. E eu ficava bravo com ele. Até que um dia chegou e eu falei, olha, eu estou numa Shiva que tem que... Eu vou também nessa. Quer dizer, eles estão obrigando, eu vou, não vou ser Akshan. E comecei a estudar Mussar sem vontade, porque me obrigaram a estudar. E no fim eu comecei a perceber... a importância de Mussar. Não adianta o Bahur estudar só Gemará, Gemará, se ele não estuda Mussar. Tanto que, alguns anos depois, eu voltei, eu estudei na Suíça, na Yeshiva de Luzern, antes de Panovich, e naquela Yeshiva, na Suíça, não tinha Seder Mussar. Não tinha. Então, quando eu voltei a visitar o meu Rosh Yeshiva na Suíça, eu perguntei para ele, Rabino, por que não tem Seder Mussar aqui na Yeshiva? Ele está vivo ainda, esse Rosh Yeshiva tem hoje 97 anos. Então, ele me falou assim, olha, Ari, eu não acho que é bom forçar o menino a estudar Mussar. Quem é menino sério, Ele estuda Mussar, sem a Yeshiva obrigar. Quem não é sério, forçar, Mussar tem que... Não dá para forçar. Então eu falei para ele, Yeshiva, desculpa, quem sou eu para discutir com o senhor, mas eu tenho uma experiência de mim mesmo que não está certo isso. Me forçaram a estudar Mussar, e no começo eu não quis, foi forçado mesmo. Depois eu comecei a perceber, tem coisas que a pessoa, o Bahur especialmente, o menino, que ele é jovem ainda, ele não sabe. E só forçando ele, ele sente a coisa, não adianta. Bom, ele não me respondeu, Rosh Yeshiva, e não mudou a Yeshiva. Quer dizer, parece que ele não aceitou meu argumento. Mas eu falo isso que não adianta. A pessoa, depois que ela começa a estudar com a comida, vem o apetite, né? Ela vê que é muito importante mesmo Mussar. E ele fala que isso, já no tempo dele tinha isso, que pessoas não gostavam de se aprofundar nisso. Vamos continuar. Então, Alahavá, por exemplo, Ahavá. Ah, tem uma mitzvah de Ahavat Hashem, gostar de Deus. Também tem muito que... Ele fala sobre isso bastante. Pessoas não se aprofundam nisso. Alirá, medo de Hashem. Aladveikut, ser colado em Akadosh Baruch Hu. Balkol Sharchel Kea Hasidut. Tudo que tem a ver com Avodat Hashem, as pessoas não se aprofundam. Por que não? Falo Mesilat Yesharim. Velo mipnei she'en dvarim eile ikarim etzlam. Não porque as pessoas vão pensar... que não é importante isso. Não é isso. Que intishalahem kolechad, se você vai, desculpa, intishalahem, se você perguntar para eles se é importante essa parte de Mussar, kolechad é mais claro, shezeu e cargador, é muito importante. Você não yedume, é impossível ter chacham, sheye chacham beemet. Olha, tem palavras aqui, pessoal, que são pérolas. E tudo que ele fala é 100%. Não dá para ser um chacham, sheye chacham beemet, que seja um Talmid Chacham mesmo. Não dá para ser um Chacham se ele não sabe esse livro de Mussar tudo direitinho. E para vocês saberem que isso é ouvido do mesmo Shivó também. Às vezes a gente pensa que tem Chachamim que não sabem isso, a gente pensa. Nós não sabemos quem é Chacham e quem não é Chacham. Nós temos uma noção muito fraca, né? Um Chacham verdadeiro que ele falou. Olha o Lashon do Mesirat Yesharim. Shelo yedume Chacham, sheye Chacham be'emet. Chacham que parece, chacham que ele sabe falar um pouquinho de shiurim, drashot, pode ser. Mas um chacham verdadeiro é impossível sem essas coisas. Então, se as pessoas aceitam, que é muito importante isso, por que eles não sentam, estudam isso direito e se aprofundam nisso? É porque é tão simples tudo. Eles, é verdade, as pessoas pensam também, tá bom, Ahavat Hashem, eu gosto de Hashem, para quem tem que ter um livro de Ahavat Hashem? Irat Hashem, eu tenho Irat Hashem. A pessoa não sabe que não vai assim as coisas, ele vai explicar. A pessoa, para chegar para tudo isso, ela tem que trabalhar. Não vai assim. Então as pessoas não sabem disso. Então, para quem que sobra esse estudo, o Kriyat Asfarim, a leitura desses livros, Mizeamin, Kiim Etzelotam She'en Sichlam Kol Kardak, Vekarov Riyot Gas. Fala o Mesirat Sharim, que no fim, como tem esse argumento, então quem no fim sim estuda Mussar, são as pessoas que são um pouco bobas, ele fala. As pessoas inteligentes, com cabeça boa, ele acha que é um pouco perca de tempo estudar Mussar. Já é simples tudo. Pessoas bobas, assim que saem, na prática, ele fala. Sheile, Tireotam, essas pessoas, vocês vão ver, Shogdim Al-Kozé, eles sentam e estudam Mussar, Veloyazuzu Mimeno, eles não vão se... Como?
Desviar
de Mussar. Achelefia Minhaga Noed Baolam. Então, o costume do mundo é que se tire Echad Mitchaset, você vai ver uma pessoa, ela estuda muito Mussar e tudo, Lotuhalimana Milachodoto Legasa Sechet. Você vai ver uma pessoa que ela é muito tamim, ela faz tudo direitinho como Mesirat Sharim, você vai pensar que ela é uma pessoa um pouco ingênua, uma pessoa assim, um pouco boba. Assim que ele fala que no tempo dele já era assim, assim que você olhava uma pessoa que ela é muito certinha como Mesilat Sharim. Mas fala o Mesilat Sharim, Veulam, porém, Toldot Aminhag Azeh, as consequências desse costume são muito más, La Chachamim, o Levim Techachamim, para as pessoas inteligentes e para aqueles que não são. Tigorem, porque isso causa Shemeile ou Meile Yechaser a Hasidut Amiti. Dos dois lados vai faltar o Hasidut Amiti. Hasidut Amiti quer dizer o verdadeiro Hasidut. Veye Yakar Mod, vai ser muito difícil em Soto Baolam. Para achar uma pessoa que é a mesma, mesmo como tem que ser, vai faltar. Que Yechaser Minachachamim Lemiut Yunambo. Os Chachamim, eles não vão se aprofundar muito, então eles não vão chegar para esse objetivo. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. עד שידמו רוב בני אדם, איסו אמא קודם מיטו תמי עטואה תמי, המיירי דספסו הזום פנסה שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה. או שגיע תמיין תמיין את הג'ייטי סינט, רבוסי סברי, כי פנסו כחסידות פעלה מוטו תהילים, מזמורים הרבה. וידויים ערוכים, פעלה וידוי, פעלה מיטו וידויים, קונפיסויים. צומות קשים, ז'ז'ואה, jejuns difíceis, o Tvilat Kerach, não sei se vocês sabem, mas os Rebbes antigamente, eles faziam Tvilat Kerach, eles faziam muita questão de ir no Mikva, todo dia, eles iam no Mikva, hoje também, né? Mas Tzadikim de gerações passadas também, e era no inverno, estava muito frio na Rússia, onde que estava, então eles tinham que às vezes quebrar gelo para fazer Tvilat. E às vezes eles faziam isso só para sofrer um pouquinho, são sofrimentos. E eram pessoas muito grandes, né? Mas então, hoje em dia, pessoas pensam que é isso que é Hassidut. Quer dizer, aquelas pessoas grandes que faziam isso, elas eram Hassidut do Mesilat Sharim também. Fora isso, eles jejuavam, eles falavam tilim e iam nesses mikvas de gelo. Mas hoje em dia ficou sendo assim, que as pessoas pensam que o Hassidut ficou nisso. Tudo no Mesilat Sharim eles esquecem. Então eles falam tilim, eles fazem jejum, se eles pensam que com isso eles já são chassidim. E não é isso. Isso que ele fala. Porque as pessoas pensam assim, que eles não sabem o que é chassidut. Não sabem. Todas essas coisas, kulam varim asher en nasechel nakbahem, ven adat shoketah. Todas essas coisas, falar que isso é chassidut, para falar muito tilim, jejuar muito, não é, a lógica não diz que isso é chassidut. O que é sim chassidut? Chassidut, pessoal, é o último. Quase o último dele é Hassidut. Hassidut é o auge, para vocês saberem. Hassidut, pelo Mesilat Sharim, é onde a pessoa chega uma dargá maior que tem. É já o auge. É Hassidut Amiti, o Hassidut verdadeiro, Hanirtze, que Hashem quer, Vanechmat, Rachop Mitzion Sichleno. Está muito longe da nossa imaginação, nós não sabemos o que é isso. Kizé Davar Pashut. Isso é um conceito famoso na Gemara. Milta delle rami a lei de inish lava da te. Uma coisa que a pessoa não está, a pessoa não é o interesse dele, então a pessoa não sabe. Então a gente não está tão interessado em ser Hassid, então a gente não sabe o que é Hassidut mesmo. Fala o Mesilat Yesharim, Afalpi shekvar kvuim belev kol adam hayashad itchalotav yesodotav. A gente, o começo, todo mundo de nós sabe, o começo de Avodat Hashem. Mas mesmo assim, em lo yasob bahem, se ele não vai estudar direito as coisas, yireh pratav, ele vai ver detalhes, lo yakirem, ele não vai conhecer, yavor alem vol yargish bam. A pessoa, ela, olha, ela pode pensar que ela está fazendo Hassidut e não está fazendo. Só para lembrar, eu vi agora com a Moisés Sukkot uma história que o Rav Dessler contou. Me mexeu muito essa história. O Rav Dessler falou que acho que o avô dele contou que ele estava na Rússia. E ele era muito rico, ele tinha muitas casas, se eu não me engano, fazendas, campos. E parece que ele viu que está chegando uma revolução. Bom, já não me lembro direito da história, tá? Mas mais ou menos para a mensagem. Então ele vendeu todas as fazendas que ele tinha, todas, e pegou uma mala de dinheiro, muito dinheiro, rublo que tinha, e saiu da Rússia, se não me engano, para fugir, porque ele viu que estava perigoso. E mesmo veio. E ele fugiu, conseguiu fugir com uma mala de dinheiro. Mas aonde que ele fugiu, depois ele descobriu que os bolcheviques, sei lá, eles anularam a moeda deles. E todo o dinheiro que ele levou, foi nada. Assim que ele contou, o avô dele contou isso para ele. Falou, Rav Dessler, é triste uma história dessas. Então ele falou, cada um pensado, a gente, com a gente também pode acontecer a mesma coisa. O que quer dizer isso? A gente vai chegar no Lama e meio depois de 120 anos. Então é claro que naquele mundo, o real, o dólar não é dinheiro, né? Mas a gente sabe disso. Mas mitzvot é sim dinheiro. As mitzvot que a gente faz nesse mundo. Mas muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo mitzvot. E Hassidut, essas coisas. Vamos chegar lá e vamos falar. Não. Isso não é. Você fez, não foi mitzvot, não foi Hassidut isso. Isso que jejuou, você falou, Tidim. Esse dinheiro é nulo lá em cima, esse dinheiro. Então a pessoa fica super frustrada. Porque eu vivi a vida inteira. Pensei que eu era Hassid. Pensei que eu era um tzadik, né? E pensei que eu fiz mitzvot como tem que fazer. E não é isso que a Hashem quer. Então falou Rav Dessler que nós temos o mesmo perigo de acontecer com a gente, a mesma coisa. Mesmo, ele fala assim, as pessoas que sabem que não é dinheiro que vamos levar para cima, é mitzvot. Mas como nós fazemos as mitzvot? Não por fazer, sim com pnimiut, né? E também isso que ele fala, Hassidut. Pode ter um Hassid aqui, que ele tem Langepaies, tá? Sem desprezar Langepaies, certo? É muito bom, até gosto disso. E tem o Strama também. Mas ele pensa que isso é o Hassidut, é o Strama e o Langepaies. E ele pode fazer coisas erradas. E ele pensa que ele é um russi, ele vai chegar lá em cima, vou falar para ele, desculpa, você não foi nem em Litvak, não são russi, você não foi, nem em Litvak você não foi. Então, então isso que ele fala aqui, olha, é muito forte isso. Muitas pessoas hoje em dia, falando das pessoas que estudam, né, não sabem o que é Hassidut mesmo, elas vivem num engano. Então ele fala, para saber tem que estudar, é uma matéria isso. Isso é um engano, as pessoas pensam, não, mas isso, essa matéria a gente sabe, não sabe. Essa matéria também não sabe, Babakama não sabe, Kiddush não sabe, se não estuda, isso também não sabe.
Aliás, uma dúvida que eu tenho, eu achei um pouco esquisito, ele falou que quem estuda essas matérias são os ingênuos.
Sim.
Então parece uma contradição, porque existem vários graus de ingenuidade.
Sim.
Então, uma pessoa, cada um acha que o outro está no tá de maneira errada. Eu acho um pouco esquisito, justo em Mussar, que ele está, comparece o menospreso
para esse tipo de pessoa. Não, então, mas ele explica por que acontece isso, ele fala que eu me engano. Os inteligentes não estudam porque eles pensam que não tem o que estudar. Está bem claro tudo. A Ravata, eu vejo isso também na prática, certo, Tibério? A Ravata Hashem, são coisas muito simples. Então, os inteligentes, Tibério, os bakurim bons da Yeshiva, eles preferem estudar uma sugiá de uma agmará, que é difícil, com alahá, do que estudar um... Eles não sabem. Do que isso, eles pensam que eles já sabem. Por isso, acontece que eles não estudam, são ingênuos estudam, mas ele fala que isso é errado. É um engano dos inteligentes. Os inteligentes têm que saber, e têm o que estudar.
Por que ele está desconsiderando aqueles que estudam isso?
Não, ele fala que... Não, ele está falando que acontece. O que acontece é que ele vê que no mundo, quem está estudando são aqueles que são ingênuos, certo?
Aos olhos do mundo.
Aos olhos do mundo também.
Não, mas tem muita gente que acha, bom, quem está estudando em Yeshiva é ingênuo.
Sim.
Ele está estudando uma matéria que, enquanto que o mundo real é outro.
Certo.
Aqui dentro da Yeshiva está acontecendo a mesma coisa. Ele está falando que ele é um ingênuo.
É verdade. É verdade.
E esse é um inteligente.
Não, mas é errado. Mas ele está querendo consertar isso, certo? Tibério, dentro da Yeshiva também não é perfeição.
Não, certo? Eu sei, mas eu estou
achando tentando consertar.
Que não parece do jeito que ele falou. Sim. Que ele está menosprezando.
Não, 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 não. Tá não, 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 de jeito nenhum. Ao contrário. Está criticando. Então, e também, ele fala isso também, você falou, que as pessoas vendo uma pessoa que é muito tamim, vão pensar, ah, ela é ingênua. Ele fala os dois. Mas os dois são verdades, Tibério, certo? Quer dizer, o inteligente mesmo, ele não estuda, porque ele pensa que não tem o que estudar. E pessoas que veem alguém que ele sim estuda, mesmo que talvez ele é inteligente, mas ele está sim estudando, vão pensar, ele é ingênuo, essa pessoa. Se ele está estudando no Sara, ele é ingênuo, certo? Mas ele critica muito isso. Ele fala que é super errado isso, certo? Bom, vamos continuar. Queria acabar mais rápido a introdução. Estamos em Erei. Veja que em Divrei HaChassidut, Vinyanei Ahirava Ahava, Divrei HaChassidut, as coisas de Ira e Ahava, Vetaharat Alev, Taharat Alev quer dizer pureza do coração, Mudbaim Ba'adam, eles não estão na natureza da pessoa. At Shelo Yistarchu Emtzaim Niknotam. Isso está falando para descartar a ideia, as pessoas pensam que elas já têm tudo isso. Não é verdade. Essas coisas, que é Ahavat Hashem, Yirat Hashem, pureza do coração, não estão na natureza da pessoa, que eles não precisam trabalhar por isso. Atchilo Yistarchu Emtzaim Niknotam. Não é verdade. Ela Emtzaim Otam Bnei Adam Ba'atzmam, Kmo Shemtzaim Kol Tnoiseyem Atidiyot Keshinah Vakitzah. Não é, a pessoa tem coisas na natureza dela. Por exemplo, dormir. A pessoa adormece por natureza. Ela acorda, a natureza faz ela acordar. Ra'ab, era ele. Ela está com fome, ela sente fome, a natureza faz isso. Saber, fica satisfeita a natureza. Mas tudo isso é natureza. Mas a Ahavat Hashem, Yirat Hashem, a pessoa não tem na natureza dela. Ela tem que trabalhar. V'chol shara tnuot ha-chakukot b'tibeinu. El avada shetrichim hem nemtzaim. Essas coisas, a Ahavat Hashem, Yirat Hashem, Avodat Hashem, elas precisam emtzaim u'letachbulot. Emtzaim quer dizer jeitos. Tachbulot, como? Não é armadilha, mamãe. Tachbulot é... Não. Estratégia. É isso aí. É isso aí. Estratégia. Ele precisa de estratégias para adquirir essas coisas. Não só que ele precisa de estratégias para adquirir essas qualidades, também não falta, ele fala, coisas que atrapalham ele adquirir nesse mundo. ולא יחסרו דרכים, não falta caminho שירחיק מפסידיהם, que vai afastar ele. אם כן, איפה, איך לא יצטרך, então é claro que ele precisa להוציא זמן, gastar o tempo dele, על העיון הזה, para se aprofundar nessa sugiá, nesse assunto aqui, לדעת, para saber a mitat הדברים, a verdade das coisas, ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם, saber o caminho, como que ele adquire isso, e como que ele consegue realizar isso, que no Sinat Sharim escreve. Me'ain tavo ha-chokhma azot. De onde que vai vir essa sabedoria? Beleva Adam, o coração da pessoa, em no yevakshena. Se ele não procurar. Eu falo no Sinat Sharim, v'kivam, agora, shekvar itamet etzerkol chacham. Como todo mundo, itamet é verdade, todo mundo já está convicto disso. Sorech tmimut avodá, a obrigação da tmimut avodá, da perfeição da avodá, v'chovata aratá, e a pureza, Venikioná, tem pureza. Taratá é santidade, não. Não sei. Como?
Tahor.
Pureza, Nikioná também é pureza também, sinônimo, mais ou menos. Shezulat ele, enanem tzipadai klal. Se ele não faz a avodá com pureza, direito como tem que fazer, Hashem não gosta disso. Não é isso que Hashem quer da gente. Ele animeset mutuezet, muito forte ele fala aqui. Hashem, ele Nimesis quer dizer, Hashem não gosta disso. Hashem não gosta de avodar que a pessoa faz por fazer. Não faz direitinho como tem que fazer. É muito forte, é muito forte. Eu sei. Ah, é. Ele fala Nimesis de Mius. Hashem ele despreza. Ele despreza uma avodá que não é uma avodá inteira. Que chol levavó doresh Hashem. V'chol yeitzer machshevot hu mevin. Hashem sabe tudo. Quando alguém faz uma mitzvah, se ele fez por fora, por fazer, ou não, ele fez porque ele mesmo quer fazer, de coração. Fala o Mosilat Echari, manene, o que nós vamos responder? Veyom tochecha, no dia que vamos ter que prestar conta, e mitrashal no minayu naze. Se a gente relaxou nesse estudo de ayuna de profundo, venach no davar, a gente deixou de lado uma coisa, que o kol kach mutal alem, que é tão importante para a gente. Shehu Ikar, que é o principal, Ma Hashem Elokeinu Shehem Imanu. Hashem quer isso da gente. Haitachen, Haitachen quer dizer, é possível, é lógico, Sheigav Yamon Sichlenu, que a gente vai se aprofundar do Hakirot, Ashelonit Hayav Nubam. Isso está falando aqui mais para Bachurei Shiva mesmo. Hakirot, que nós não fomos obrigados. Hakirot quer dizer, quer saber, não só. Hakirot também pode ser pessoas também. Hakirot são... como? Pesquisas. Que a gente não foi obrigado. Bepilpulim, Ashelon Yatzalanu Shum Primehem, com pilpulim, que não saiu da gente para nenhum fruto. Vedinim, Asherenam Shayachim Lanu, Alachot, que não saiu para a gente. O Mashe Hayavim Anu Leboireinu, que nós estamos sim obrigados a fazer para o nosso Criador, Chovarabá, uma obrigação muito grande, nas veio, a gente vai deixar Largil, Venanichelo Le Mitzvat Anashim Lumadá. A gente vai continuar a fazer as mitzvot, assim, Mitzvat Anashim Lumadá, pessoal, quer dizer, fazer mitzvot por rotina. A gente reza três vezes por dia e tudo, mas sem muita kavaná, a cabeça nossa está se aprofundando em outras coisas. A Vodat Hashem, a gente não é isso que a gente. Ele fala, não tem cabimento. Não tem cabimento a gente. O principal objetivo, obrigação nossa, a gente relaxa, a gente faz por fazer. E outras coisas que nós não somos obrigados, a gente sim se aprofunda. É tão interessante para vocês saberem, o Chovot HaLevavot é um livro muito forte. Talvez vamos acabar abrindo ele, vamos começar o Chovot HaLevavot. Mas é muito básico também. Ele, na Agdamá dele, fala a mesmíssima coisa. Então, no começo, eu fiquei, quando eu vi aquele... Eu vi, interessante, os dois se encontraram. Ele fala... Não. Ele era um bichão no Chovot HaLevavot. Eu não sei se você lá acharem viu o Chovot HaLevavot, quer dizer, o livro dele. Pode ser que viu até, mas ele não vai copiar uma coisa que outro livro fez. Centos anos antes. Mas ele mexe no mesmo ponto. Que nós estamos ocupados com coisas que não... Ele fala lá, para Bakur Yeshiva. Estudamos o Sechet Gittin, o Sechet Yevamot, sabe? Tem Ibum. Né? Ibum, que quase não tem hoje em dia. A gente estuda lá a Gemara inteira. E aqui... isso que é, nós temos todo dia, nós temos que estudar, a gente não estuda. Ele fala lá o Chovot HaLevavot. E lá tem um lugar, o Hatam Sofer, ele fala uma coisa, tem que saber, o Hatam Sofer traz aquele Chovot HaLevavot, e ele fala, Bemchilat Kevot Torato, eu peço desculpa pro Chovot HaLevavot. O Hatam Sofer viveu faz 150 anos atrás. Ele não pode discutir com o Rishon, certo? Que é o Chovot HaLevavot, o Rabino Bechayai. Mas ele fala lá, eu peço desculpa para o Rabino Bechayai, mas eu discordo dele. Por quê? Então ele fala assim, toda a parte da Gemara, da Torá, se a pessoa estuda, é uma segula para ir a Shamayim. Então, não dá para falar assim, o que você estuda Yevamot? Yevamot não é nada, não vai acontecer com você Ibum, hoje não tem Ibum, é só Halitza de qualquer jeito, etc. Mas você estuda uma... Não, Yevamot também, mesmo que não é demais, não é atual Yevamot, certo? Mas se estuda Masechet Yevamot, a Gemara influencia você para bem, tem segula para ir a Shamayim. Mussar também, mas Gemara também. Então, para o Hatam Sofer, mesmo, então, é sim bom. Que estude Yevamot também vai ajudar você a crescer em Yirat Shamayim. Ok, sim, para o Hatam Sofer. O Chovot HaLevavot tem razão. Estudar só Yevamot, só Gemara, que não tem a ver com a gente, e não estudar Mussar, não tem cabimento. É claro que tem que estudar Mussar também. Mas falar, para não estudar Gemarot, que não tem a ver com a gente, isso não é certo. Porque cada parte da Torá é masculina para Yirat Shamayim, certo? É impressionante mesmo isso. O Reb Chaim Volozhin, o Nef Shachaim também fala isso. Ele fala que a gente não entende como. Tem em Baba Kama, tem uma Mishnah. Shor Shenagach Etapará. Um boi chutou uma vaca. A vaca estava grávida. Não se sabe se nasceu o nenê antes ou nasceu depois. E morreu. Tá, o feto, né? Então tem que pagar, não tem que pagar. O que isso tem a ver com Yirat Shamayim? O que nós vamos crescer em Yirat Shamayim através dessa Mishnah? Não dá para entender tão bem assim, certo? Mas isso é uma segula que a Torá tem que todos os Kadmonim já falaram que é uma segula para Yirat Shamayim. Pode ser que eu penso muitas vezes, a Torá é de Hashem, certo? Então a Torá é de Hashem, tem que segurar para Yirat Shamayim, né? Mas então é claro que a mesma coisa aqui também. Ele não quer falar, pelo menos o Hatam Sofer fala isso, para não estudar Pilpulim, não estudar Lachot Kinu Shayachim. Pode estudar que vai ser bom para você também. Mas estudar só aquilo, não estudar Mussar, que certeza que é Shayach para você, é claro que não tem cabimento. Imlon istakalnu, velo yanenu. Se a gente não observou e não se aprofundamos, mai a ira amitit, o que é a ira amitit, o medo de Hashem verdadeiro, o mana fea, quais são as, como fala em português, mana fea, os detalhes dela, o que sai dessa mitzvah de ira Hashem. Echnikneuta. Como que nós vamos adquirir essa midá se a gente não trabalhar e não estudar para isso? Dechnimalet. Como nós vamos fugir? Ele fala, mina revela olami. Dessa bobeira, desse mundo. Hamashakeach otami liben. Olha as palavras do Mesilat Yesharim, já fez 300 anos atrás. O que nós vamos falar hoje em dia? Ele fala, como vamos fugir dessa bobeira, desse mundo? Hamashakeach otami liben, que faz nós esquecermos o que é importante. Halotishkach betelech. Isso vai ser esquecido e vai embora. Apapishe yadano chobata. Mesmo que nós sabemos a obrigação, a gente vai esquecer a bobeira desse mundo. Ele fala, faz a pessoa esquecer essas coisas. Isso foi irá. Ahavá. O ahavá de Hashem. Gostar de Hashem. Como quem, im lo nishtadel, a gente não vai se esforçar, likvoa otavim vavenu, para colocar ela no nosso coração, bekoach, kol haemtzaim hamagiim otanu leze, com a ajuda de todos os jeitos e estratégias que nós conseguimos, como que isso vai chegar para a gente? De onde que vai vir o Dveikut? Quer dizer, ser perto de Akadosh Baruch Hu. Vai Itlahatut, Benafshotenu, Itlahatut, Irmoi Barak, quer dizer, a pessoa querer estar perto de Hashem, vem Torató, perto da Torá de Hashem. Imlon Nisher Gdulató Veromumutó. Se a gente não vai observar um pouco a Gdulá de Hashem, observar um pouco. Asheolid Beribeno Adveikut Azem. Echt Taher Machshavotenu. Como que nós vamos poder purificar os nossos pensamentos? Imlon Nishtadel Nakotá. Se a gente não vai tentar purificar Minamumim Shematil Ba'ateva dos defeitos que a natureza, a Gufani, faz. Cada pessoa, pessoal, tem o seu defeito, tem defeitos. A pessoa nasce com defeitos. Se a pessoa não trabalhar para isso, como que a pessoa vai melhorar? Tem um palestrante famoso em Israel que ele fala sempre, acho que do Sábado de Kelev. O pastor fala, quando a pessoa nasce, ela é como se fosse um burrinho. É, né? Cheio de defeitos, cheio de... Air pere adami valete, escrito no pastor que Mishle. A pessoa tem coisas egoístas, ela é orgulhosa, tem os defeitos dela, cada um com seus defeitos. Então fala aquele palestrante, quando ela nasce, ela é um burrinho. É verdade. E quando ela cresce, se ela trabalha sobre isso, ela estuda um pouco de Torá e Mussar, então ela fica sendo um ser humano. Se ela não trabalha, ela fica sendo um burro grande. De burrinho, ela ficou sendo um burro grande, que ela não mudou nada, certo? Então ele fala, como que a pessoa vai mudar esses defeitos que ela tem, se ela não vai melhorar isso? Vamidot kulam, todas midot atrichot kolkach tikun, que precisa melhorar. Vai enxará, tem que endireitar. Mi yashram. Quem que vai endireitar essas midot dele? Em mi taknam, quem que vai consertar? Em lo nasim leva lev, a gente não prestar atenção e observar. Velona da dek bedavar dik du gador. Se nós não observarmos e tomarmos... tomar conta disso, certo? Fala o Mesilat Yesharim, halo im iyanenu ala davar iyunamiti. Se nós aprofundarmos sobre a coisa iyunamiti, Hayinu motzimoto alamito umetidim na frente. A gente ia observar isso direito, a gente ia achar muito, ia fazer bom para a gente. Umelamdimoto lacherim umetidim lahem gam. A gente ia também ensinar para os outros e fazer bom para os outros também. Hu mashe amar Shlomo Amelech. Shlomo Amelech falou em Mishle, im tebakshenu kekeset. Se você procurar como dinheiro, o que matmonim é um tesouro, tebakshenu é se você querer como dinheiro, o Hamat Monim Techapsena, vocês vão procurar como tesouros, Astavim Irat Hashem. Daí você vai entender Irat Hashem. Fala o Mesilat Yesharim, é muito forte, e não mer Astavim Filosofia. O pastor não fala, se você procurar tanto forte, você vai entender filosofia. Ou Astavim Tchuna, você vai entender astrologia. Ou Astavim Refuá, entender medicina. Ou Astavim Dinim, ou Astavim Alachot. Não, ele é Astavim Irat Hashem. Você vai entender Yirat Hashem. Arei lecha, she lehavina Yirat. Para entender o Yirat, tzarich levakesh otah kekeset. Tem que procurar ela como dinheiro. Ulechapes otah matmonim. E procurar ela como tesouro. Eu só queria parar aqui um minutinho e falar para vocês o seguinte. Eu falei para os Bakurim isso também. Começamos por Bereishit, certo? Eu acho que no Chovot HaLevavot está escrito em um lugar que nós temos um problema. E é um problema mesmo, nós temos que tentar melhorar isso. A gente estuda todo ano Bereishit. Então a gente já sabe Bereishit desde o começo do ano, desde criança, do Heider já. A gente já sabe Bereishit, Bará Elohim, no começo Hashem criou o céu e a terra. A gente, no Kriyat Torah, a gente ouve de novo, eu já sei isso, né? Falo com o Botalvavot, que é muito errado, porque a criança com 5 anos, quando ela estuda a Chumash, o que ela entende do Chumash? Ela entende o Sukim, a tradução do Pasuk e tudo, mas quanto mais madura a cabeça da pessoa é, melhor ela entende as coisas, mais profundo ela entende as coisas. A pessoa na idade de 18, 20 anos, por exemplo, ela já chega a conclusões. Por exemplo, o primeiro passo da Torá, Breshit bara Elokim et ha-shamayim va-ha-aretz. Hashem criou esse mundo. Então Hashem criou esse mundo, então algum objetivo tem que ter esse mundo. Hashem criou o mundo, tá, por causa. Então qual que é o objetivo desse mundo? A pessoa tem que estudar assim a Torá. E daí muda completamente a vida da pessoa. A pessoa, no minuto que ela sabe que tem alguém que criou esse mundo, tem que fazer na cabeça dela, mas então algum objetivo tem. Se foi um Big Bang mesmo, não tem que ter algum objetivo, né? Mas se Hashem criou o mundo, então qual que é o objetivo? Então tem que começar a pensar qual é o objetivo. Talvez fazer dinheiro, talvez curtir a vida. Algum objetivo tem que ter. Talvez, vamos ver. Então a pessoa tem que chegar à conclusão. E Mitzvah Tsharim, no primeiro Perekala, ele começa a falar sobre isso. Vamos ver isso, certo? Mitzvah Tsharim. Mas isso é a base de tudo. Quer dizer, se para a pessoa o objetivo é, vamos supor, ganhar dinheiro, vamos supor, curtir a vida, então para que se esforçar nisso mesmo? Tem que se esforçar mesmo. Mas a pessoa tem que chegar à conclusão primeiro que o objetivo é isso. É claro que tem que fazer outras coisas também, mas o objetivo, qual é o objetivo que nós viemos para esse mundo? Se esse é o objetivo, ele vai falar isso na frente, então tem que se preocupar com isso, certo? Saindo disso, vai se preocupar. Nessa paraxá, o Rambana na Torá, bom, só vocês saberem, ele fala, ele faz uma pergunta tão interessante, ele pergunta, no sexto dia, Hashem criou o animal, é a paraxá passada, né? Breishit, o animal, e criou o homem, no sexto dia, no mesmo dia. Mas foi com amirot separadas, né? Uma mirá foi para o animal e uma mirá foi para o homem. Perguntou o Ramban, por que Hashem teria que falar a mirá, a fala separada? O animal e o homem são bem, bem iguais. O animal tem o corpo e a alma. A alma também, o animal tem uma alma. O animal é vivo, um ser vivo. E o homem tem um corpo e uma alma. Então é a mesma coisa. Então podia criar o homem e o animal com uma fala só. Hashem falou que seja o animal e o homem. Tá bom, o homem vai com dois pés. E o animal é com quatro patas, algumas diferencinhas. Mas, a princípio, é a mesma coisa. Os dois têm corpo e alma. Assim pergunta o Rambam. Ele responde um pouco difícil de entender, mas a kavaná dele é simples. Ele responde. A resposta é muito simples. Vocês imaginam sozinho também. É verdade que o animal tem corpo e alma, e o homem também. Mas a alma do animal é completamente diferente que a alma do homem. A alma do animal também vem da terra. Fala o Rambam, em alguns lugares em Bereshit isso. O corpo e a alma do animal vem da terra. Se vê no passo também assim. A alma não é uma coisa elevada do animal. Quando o animal morre, morre a alma junto do animal também, fala o Rambam. O homem é diferente. O homem, o corpo vem da terra mesmo, mas a Neshama é de cima. A Neshama é elevada que vem de cima. É outra coisa completamente. O homem morre, a alma não morre, o homem, a alma do homem. Assim fala o Rambam aqui. Por isso a gente teve que falar duas amirot separadas. Não compara o animal com o homem, certo? O Mosirat Sharim, ele fala na frente. Então, saindo disso, que o homem tem uma alma tão elevada, então qual que é o objetivo que Hashem criou essa alma, esse homem aqui? Para que ele colocou uma alma tão elevada na pessoa? Se é para curtir a vida. Quer dizer, ele começa a falar sobre isso, mas se vê do primeiro período do Mesirat Sharim, que a pessoa primeiro tem que chegar a essa conclusão. Vamos ver isso no próximo show, não vai dar tempo hoje. Qual que é o objetivo que a gente veio para esse mundo? Chegando a essa conclusão, daí dá para ir para frente, certo? Vamos tentar acabar só mais um pouco. Para você entender Yirat Hashem, não é tão fácil assim. Tem que querer como dinheiro. Para tudo você tem tempo. Para qualquer outra pesquisa tem tempo. E para essa pesquisa, que é tão importante, você não tem tempo. Olha o que ele fala. Lama lo itva adam la'atmo itim. A pessoa, tempos, pegar tempos para ele. Lefachot li'istaklut azeh. Para um tempo para observar isso. Imuchrachu be'sherit zmano lefanot eliyunim ou elasakim acherim. A pessoa está ocupada a semana inteira. Está trabalhando. Para nascer. Tá bom. Mas pelo menos pega um tempinho para você por semana e pensa sobre isso. Venea katuv omer hen irat Hashem hi chokhmah. O pasuk fala, Yirat Hashem é chokhmah. Vamru chazal, hen achat. É só isso. Arei shayira hi chokhmah. Vehi levada chokhmah. A maior sabedoria é Yirat Hashem. Vadai, she'en nikra chokhmah, ma'ashem bo'yun. Se não tivesse o que pesquisar, o que se aprofundar, não seria chokhmah isso. Fala no Sirat Sharim, Achaimetu, a verdade é que Yun Gadol Sarich al Kol Advarim. Tem que ter muito Yun para todas essas coisas. Ladato Tam, Yun quer dizer aprofundar, certo? Para saber, Be'emet, Velo Alzada de Mayon Vasvarata Kozele, não para imaginar coisas, saber o que é mesmo Hasidut. Kolshken Niknoto Tam, não para saber, tem que estudar, e não só para saber, depois para adquirir essas coisas, tem que trabalhar, o Lassigam. O Mishe Isbonenbam, e se a pessoa vai se aprofundar, ela vai ver, olha como ele chama. Aquelas pessoas bobas que pensam que Hassidut é essas coisas, né? Não é isso. Você vai ver que não é isso Hassidut. Ela bedivrei shleimut amiti v'chokhma rabá. Hassidut é uma perfeição, ele fala, shleimut. E muita inteligência. Umashe, Moshe Rabbeinu lava shalom lamdeinu. Moshe Rabbeinu falou pra gente no Pasuk, Vata Israel, ma Hashem Elokecha shoen meimah. O que Hashem quer de você? Que im leirá et Hashem Elokecha. Hashem quer de você, tenha medo dele. Lalechet b'chol drachá, vai no caminho dele. Ulahavá oto, goste dele. Velavod et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha. Lishmor et mitzvot Hashem et chukotav. Kan, fala Mesirat Yesharim, nesse Pasuk, é Pasuk isso. Bet-Hanan, se não me engano, kalal kol chelkei shlemut avodá. O Pasuk falou tudo que Hashem quer da gente. Toda a perfeição da avodá, a nitzet da Hashem idbará. Vehem ha-yirá, alichá bedrachá, yirá é medo, alichá bedrachá, ahavá, shleimut alé, perfeição do coração, shmirat kol ha-mitzvot, cumprir todas as mitzvot, ha-yirá, e agora vai explicar cada coisa separada. Ha-yirá, hi-yirá, romemutô. Yirá quer dizer, medo quer dizer, não medo de castigo, ele fala, é medo da grandeza de Hashem. Do mesmo jeito que você tem medo de um kre muito grande, tenha medo, é um medo sim da grandeza de Akadosh Baruch Hu. Tenha vergonha da grandeza de Hashem. Isso o Shulchan Aruch já fala, a pessoa tem que se comportar durante o dia também, quando ninguém não vê também, como se comportando na frente de um rei, está na frente de um rei. É claro, quando ele fala alguma coisa, quando ele reza para Kadosh Baruch Hu, ou beiskob Torato, quando ele estuda a Torá, é claro que ele tem que tomar cuidado, está na frente do rei. A reza é uma coisa, vamos ver isso na frente, né? Ele fala, a reza, já conversamos bastante sobre isso, uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia, em meus olhos. Claro que falar não é difícil, mas rezar como tem que rezar com Kavaná, é um dos grandes desafios nossos hoje em dia, eu acho, que a pessoa está tão ocupada com outras coisas que a pessoa, a cabeça foge muito rápido, tem que fazer muitas estratégias, como ele fala, Mesirat Yesharim, a pessoa poder rezar uma tefilá 100%, assim, nem falo 100%, 100% acho que é impossível, mas que seja 50%, 70% para Kadosh Baruch Hu, certo? Sem a cabeça fugir para outros lugares. Bem, ele fala sobre isso mais tarde no livro. Alichá bidrachav, ir no caminho de Hashem, o que quer dizer ir no caminho de Hashem? Kolel kol inyan yosher amidot v'tikunam. Também é uma das coisas mais difíceis que tem, para vocês saberem, é o Yetzirarais, mas os Eudim, é tão interessante, o Rebbe Rucham já falou isso, mitzvot ben adam namakom, os Eudim makpidim muito, o lulav, o etrog, olha, tem que ser o mais bonito o etrog, muito bonito, e um monte de coisa, a pessoa makpid ben adam namakom, ben adam lechavero, por algum motivo, dá para entender o motivo, mas a pessoa não makpid tanto, então ela pode, às vezes, envergonhar outra pessoa, falar lashonara, ou sei lá, num ferguinho na outra pessoa, fala em Yiddish, a pessoa vai ter uma simcha, a pessoa fica com inveja, esse tipo de coisa, que são mitos, coisas de natureza da pessoa. A pessoa, infelizmente, ela relaxa nisso, né? E é errado. Isso, ele fala que isso está incluído no Pasuk, Alichab Idrachab, é Yosher Amidot, né? Vetikunam. Vahu Mashed Yaru Chazal, Agmará fala, Mahu Rachum, como Hashem é Rachum, Ata Rachum. וקלאר כל זה שינהג אדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי הערך של המוסר. אז רק הפעלה, כפסור, תן כסי קומפורטה. תודה קומפורטמנטו דני, סרטו, כמידות בועז. וקללו חזל, ומבייסו נפרנטי, חזל, את זה תוקר הקבעה, אתה פרשת מוסר, תשמונה כבי הוא פרק א', קללו חזל, כל שהיא תפארת לו, עושה ותפארת לו מן האדם. הגמרא פעלה, כי הוא קמין סרטו, כי הוא עושה סג'ה בום פרה השם, יבום תמבין פרה הפסור. דהיינו כל ההולך את תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. לא, אני פעלה כי, בואו נעשו נפרנטית, בואו נסקונטינואר כבר. אהבה שיהיה נקבע בלב האדם, היא תאהבה כשם כה, כי סג'ה fundo no coração da pessoa a vai lá, gostar de Hashem, Yitbarach. A pessoa que gosta de alguém, ela quer fazer nachat ruach, quer fazer um prazer para esse alguém. A pessoa que gosta de Akadosh Baruch Hu, ele vai querer fazer as mitzvot. Um filho quer fazer um prazer para o pai, quer fazer, claro que ele quer, porque ele gosta do pai e da mãe dele. A mesma coisa, devia chegar para Akadosh Baruch Hu. Ele tem que ficar triste quando ele vê que pessoas não fazem. Ele tem que ter inveja de uma pessoa que faz sim. Ele tem que estar feliz que ele faz o oração de Hashem. Isso é Ahavá. Ele está resumindo cada coisa do que é para depois falar mais comprido. Shleimut alev, isso é uma coisa tão difícil. A pessoa está com o coração puro e perfeito. Também acho que é o maior desafio da gente. É a pessoa fazer tudo de coração. Rezar de coração, mitzvot de coração, tudo do coração, não só por fora. Ninguém não está vendo nada, mas... Eu não estou fazendo agora porque aquele cara vai falar, porque ele me viu. Não, não. Porque eu quero fazer. O coração dele tem que estar... Isso também é muito importante, ele vai falar isso na frente também. O coração dele tem que estar inteiro para avodar. Não é que você raste a seitim. Isso é uma coisa que, infelizmente, várias pessoas têm isso e tem que trabalhar para não ser. Pessoas, você rastei seifim, pessoal, quer dizer, ele pula em dois... Em cima do muro. Ele dança em dois casamentos. Como? Dança zwei Hasenet. Ele dança... Quer dizer assim, olha, eu não sei se esse é o caminho certo, eu vou tentar ir nos dois. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se você rastei seifim. Isso ele fala, não é isso que a Hashem quer. Não é isso, você não faz as coisas certas com dúvida se é isso ou aquilo, né? Um pouquinho... Como ele falou, em cima do muro, Dovi falou bem, né? Ou que você mitzvata na shima lumadá. Pessoas que sim estão nesse lado, eles fazem as mitzvot já lumadá. Assim, lumadá quer dizer, falamos, por rotina. Isso é errado. Ela cheie kol libo natunazê. Tem que fazer uma mitzvah com todo o coração. Shmirat kol a mitzvot, cumprir todas as mitzvot, que mashmao. Dahainu shmirat kol a mitzvot kulan, bechol digduquem et naem. Então fala no Sirat Sharim, vine kol eile klalim tzichim pirush gadol. Tudo isso que eu falei agora para você, tem que explicar tudo isso. Não é simples assim. O Matzati Lechazal, ele fala que ele encontrou uma braita na Gemara, Shekalelu Achalakim Ele Beseder. Ele colocou isso num seder. Vechiluk Acher Yoter Prati Mesudar Lefi Adragam Mitzarechet Bahem Liknot Otam Anachon. O Matzati Lechazal fala agora que ele esvaziou o livro dele numa braita que ele encontrou na Gemara, que a braita traz lá, como que a pessoa pode chegar para o auge? A braita traz níveis. Então ele baseou o livro dele naquela braita. Tem 26 para aqui, né? Mosiat Sharim, são 26, não é 26 coisas, tem não lembro quantos níveis tem, que Agmar, e ele vai escrevendo pelos. Então, o primeiro nível é Zeirut, né? Então, é precaução. Depois Rizut, que é agilidade. E assim por diante. Então ele fala que ele vai fazer do mesmo jeito. Ele traz Agmará lá, rápido, Mikanamare, Pinchas Benhoi, Torá, Meviale de Zeirut. Torá traz precaução. Zeirut meviale de zrizut, precaução traz agilidade. Zrizut meviale de mekiyut, agilidade traz pureza. Mekiyut, pureza, meviale de prishut. Prishut quer dizer a pessoa não ser muito material, isso quer dizer prishut. Menos material. Prishut meviale de tará, sendo menos material você fica mais puro, mais, sei lá. Tará meviale de chassidut, chassidut meviale de anavá, anavá é humildade. Anavá meviale de irat chet. Irat chet meviale de kdusha, kdusha meviale de ruach hakodesh. Imagina só, ele fala no livro no fim, que ruach hakodesh meviale de tchiat hametim. Ele fala no livro no fim, a pessoa que chega nesse nível do fim, ela pode lechayem em sim, ela pode fazer reviver pessoas, assim que ele fala. Vinei al pi a braita azot, por essa braita escamti lechaber chiburi, eu aceitei fazer o meu livro. Ze, lelamed laatzmi, para me ensinar, olha como ele fala, ele fez o livro para ensinar a ele, ולהזכיר לאחרים, לברא אז אותרוס תנאי העבודה, אז הוא זה תהליס, לעבודת השם, השלימה למדריג ישראל. והבאר כל אחד מהם עניינה וחלקה בפרטה, ובואי שתיקה כדה כל, כדה בטלי. הדרך לקנות אותו, קום כבוסי התקיר איסו, ומה הם מפסידיו? איקוי סון, אז כל זה כתרפליה, בדרך לשמה מהם, קום קודה פרנו התרפליה. כי אקרא בו אני, אבוא לאיסי ליברו אליפנה, todo mundo que vai achar, vai gostar do meu livro, pode ler também. Leman nilmad leirá et Hashem Elokeinu velot tishtach menu chubatenu lefanav. Nós vamos estudar, vamos saber, não vamos esquecer o nosso dever. Vasher chumriot ateva mishtadela asir milibim. Olha o que ele fala, o material, chumriot, o material da natureza, ela acaba fazendo a gente tirar do nosso coração, a criava e estaclut. A gente acaba não lendo e não observando sobre isso.